inaugurada hoje a primeira Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para atender as vítimas de violência. No total, serão 27 em todo o país.
Rio de Janeiro deve receber 350 mil turistas de outros países para as Olimpíadas de 2016.
Maior avião já desenvolvido no Brasil faz o primeiro voo.
Governo e centrais sindicais voltam a dialogar sobre benefícios previdenciários e trabalhistas.
Terça-feira, 3 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Inaugurada na manhã de hoje em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a primeira das 27 Casas da Mulher Brasileira do país, que fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência.
O complexo vai oferecer serviços especializados para a mulher vítima de violência, como delegacia, juizado, defensoria, promotoria, equipes psicossocial e de orientação para emprego e renda, além de brinquedoteca e área de convivência.
No local, a delegacia especializada de atendimento à mulher vai funcionar 24 horas todos os dias. Até o final do ano vão ser entregues mais 11 casas como essa em outras cidades.
Na inauguração, a presidenta Dilma afirmou que com a Casa da Mulher Brasileira, o Estado vai atuar de forma unificada com tolerância zero à violência contra a mulher. Mais informações de Campo Grande com a repórter Carolina Becker.
Em Mato Grosso do Sul, a cada 7 horas acontece um estupro, o que coloca o Estado no segundo lugar no ranking nacional com maior número de ocorrências do crime. A capital do Estado, Campo Grande, é a capital brasileira com a maior taxa de denúncias na Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180. A cidade foi escolhida para a construção da primeira Casa da Mulher Brasileira, um espaço de atendimentos multidisciplinares para mulheres vítimas de violência. Para a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, a Casa da Mulher Brasileira é a política pública mais ousada para o enfrentamento da violência contra a mulher.
Essa casa, além de ser a concretude de um sonho, ela é a política pública mais ousada e mais avançada de enfrentamento à violência contra as mulheres. Primeiro que ela acaba com a via crucis da mulher no acesso em busca dos serviços. Ela encontrará no mesmo espaço físico todos os serviços necessários para que ela rompa o ciclo da violência.
A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande recebeu investimentos de mais de 18 milhões de reais do governo federal. Cerca de 7 milhões foram para a construção da casa. O restante deve ser utilizado para custeio e aparelhamento em um período de 2 anos. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a casa é um passo importante na política de combate à violência contra a mulher.
Qualquer homem ou mulher vítima de violência fica fragilizado, a mulher ainda mais. A mulher ainda mais, porque a violência, na proporção que ocorre com a mulher, se deve apenas ao fato dela ser mulher. E isto é algo que nós, aqui, nessa Casa da Mulher Brasileira, que é um passo na aplicação da Lei Maria da Penha, por isso a importância da luta da Maria da Penha. Aqui, hoje, nós concretizamos um dos principais instrumentos que vão estar em cada estado. Esse instrumento vai estar em cada estado. Serão 27 Casas da Mulher Brasileira.
Ainda segundo a presidenta Dilma Rousseff, a Casa da Mulher Brasileira, além de ser um exemplo de acolhimento, vai oferecer às mulheres vítimas de violência orientação para a recuperação da autoestima e da autonomia financeira.
Nós vamos oferecer nessas casas também orientação para emprego. Garantia de oportunidades, garantia de que a mulher tenha reforço na sua autonomia, aumento das suas oportunidades, garantia de acesso a emprego e a melhor renda.
A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande tem capacidade de mais de 4 mil atendimentos ao mês, com mais de 100 pessoas trabalhando simultaneamente. Reportagem Carolina Becker.
E para quem mora no Mato Grosso do Sul, o endereço da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande é Rua Brasília, sem número, lote A, quadra 2, Jardim Imar.
A maior aeronave já desenvolvida no Brasil, comprada pela FAB, a Força Aérea Brasileira, completou o primeiro voo hoje de manhã com sucesso.
O protótipo do avião cargueiro KC-390 voou por 1 hora e 19 minutos no interior de São Paulo. Essa é a primeira unidade de 28 compradas pela FAB.
Os novos aviões vão ser usados nas missões atualmente feitas pelos C-130 Hércules, modelos mais antigos. Isso inclui transporte de tropas, carga, lançamento de paraquedistas e combate a incêndios.
A aeronave deve ser capaz de pousar em pistas sem asfalto e operar em climas que vão do frio da Antártica ao calor da Amazônia.
O compartilhamento de carga tem capacidade para acomodar veículos blindados e até aeronaves semidesmontadas.
O voo inaugural é o início da fase de testes dos aviões prevista para durar até o fim de 2016.
As 28 aeronaves serão entregues para a FAB ao longo de 12 anos. O valor do investimento é R$7,2 bilhões, incluindo troca de peças e manutenção.
Mais de 50 empresas brasileiras participam do projeto, que conta ainda com a colaboração da Argentina, de Portugal e da República Tcheca.
Quer ver como foi o primeiro voo do KC-390?
Estamos publicando na nossa página no Twitter, neste momento, um vídeo da operação.
O endereço é twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
O Brasil recebe cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Com as Olimpíadas de 2016, a expectativa do Ministério do Turismo é que esse número cresça.
A previsão é que só no Rio de Janeiro, palco principal dos Jogos Olímpicos, venham ao Brasil 350 mil turistas de outros países.
A primeira reunião sobre o turismo nas Olimpíadas começou hoje e vai até amanhã no Rio de Janeiro. Estão reunidos os governos municipal, estadual e federal para definir ações voltadas aos turistas.
Na reunião entre os órgãos responsáveis pelo evento, estão sendo definidas ações para garantir estrutura e serviços, como hospedagem e deslocamento. Segundo o ministro do Turismo, Vinícius Lages, são esperados no Rio de Janeiro cerca de 350 mil turistas internacionais durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. Ainda segundo o ministro, uma das medidas que estão sendo debatidas é facilitar a concessão de vistos para estrangeiros durante os Jogos Olímpicos.
Primeiro, um processo simplificado e facilitado para quem vem participar trabalhando, né? Isso já está, inclusive, no ato olímpico, mas é para quem vem viajar e vem a viagem motivada pelos Jogos Olímpicos. Então, tem a questão de taxa como de procedimento, de simplificação de procedimento. Então, a ideia é que essa facilitação seja um dos elementos de promoção. O Brasil precisa se posicionar para o mundo como um país em que é fácil de viajar. Essa foi parte da agenda ontem com o Itamaraty, que eu espero nas próximas semanas estar com o encaminhamento já de uma proposta, inclusive se tiver alguma iniciativa que passe pelo parlamento, nós podemos juntos estar defendendo isso.
Segundo o Ministério do Turismo, a ideia é que o turista que vier para acompanhar as Olimpíadas e Paralimpíadas aproveite para visitar outras cidades. É o caso de Marcos Morales, que chegou ontem da Venezuela para conhecer o Brasil pela primeira vez. Ele conta que, além do Rio de Janeiro, pretende também conhecer as praias do Nordeste durante as férias.
Principalmente por las costas, por las playas. Queremos visitar arriba, em Recife, Fortaleza.
O encontro sobre turismo nas Olimpíadas vai até esta quarta-feira. As medidas em debate têm como base a Matriz de Responsabilidade Olímpica, um documento que informa qual órgão é responsável por cada projeto, o prazo e o valor de cada um. O documento pode ser lido pela internet em www.apo.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
E o Ministério do Esporte divulgou hoje nomes de 12 atletas paralímpicos que vão continuar recebendo a Bolsa Pódio.
A Bolsa faz parte de um plano do Ministério do Esporte que vai investir mais de R$1 bilhão até o ano que vem em modalidades olímpicas e paralímpicas, com chances de conquistar medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro.
Só recebem os esportistas que estão até a sexta colocação no ranking mundial da especialidade.
A lista com os nomes está no Diário Oficial da União de hoje, que pode ser acessado em www.inimprensanacional.gov.br. 7h10 no horário brasileiro de verão.
Quando a gente toma aquele cafezinho, não sabe, mas o grão que dá origem a essa bebida gostosa também pode servir para muitas outras coisas, como no tratamento de doenças.
Uma pesquisa inédita desenvolvida pela Universidade de Brasília, em parceria com a Embrapa, mostra que substâncias encontradas no café podem aliviar dores intensas.
O peptídeo, como é chamado cientificamente, tem efeito parecido com o da morfina.
O café, fruto que gera uma das bebidas mais populares e consumidas em todo o mundo, esconde outros segredos. Depois de 10 anos de estudos com o fruto, o pesquisador da Universidade de Brasília, Felipe Vinetsky, em parceria com outros cientistas da Embrapa, identificaram parte de uma proteína do café que tem atividade similar à da morfina, substância muito conhecida, usada como analgésico para tratamento de dores severas. Mas segundo o pesquisador Felipe Vinetsky, a substância tem um efeito diferenciado.
A morfina tem muitos efeitos colaterais, o efeito dela é curto. Quando a morfina termina o efeito dela, o efeito desse peptídeo que eu encontrei começa a surtir efeito no organismo e dura por 4 horas, né? Então é prolongado o efeito.
Já foram feitos testes em laboratórios e com camundongos e os resultados comprovam o efeito da substância, mas até que o produto possa ser comercializado, há ainda um processo de desenvolvimento de testes pela frente, como de dosagem e toxicidade. E para isso, o pesquisador depende de parcerias. De acordo com Felipe Vinetsky, a substância pode ainda ter outras aplicações, além do alívio de dores intensas.
Também tem a atividade ansiolítica, que quando a gente fez os testes, a gente percebia que os animais não se alimentavam quando estavam sob efeito desse peptídeo, né? Então, pode ser que tenha inibir o apetite. Então, pode ser utilizado até para perda de peso.
Além do uso como medicamento em humanos, a substância pode ter ainda outras aplicações, como para o abate de animais. Os pesquisadores e a Embrapa já fizeram um pedido de patente no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no Brasil. Mas a ideia é registrar também em outros países. Reportagem João Pedro Neto.
Quatro ministros e representantes de 6 centrais sindicais estão reunidos em São Paulo para discutir as medidas anunciadas no final do ano passado, que alteram regras em benefícios trabalhistas e previdenciários.
Este é o segundo encontro em pouco mais de 2 semanas.
Da capital paulista, o repórter Leonardo Meira traz mais informações ao vivo. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Kátia, Roberto. O governo federal e as centrais sindicais fizeram um acordo para debater o conteúdo das novas regras implementadas por meio de 2 medidas provisórias do Poder Executivo, publicadas em 30 de dezembro do ano passado. A reunião de hoje foi combinada no último dia 19 de janeiro, quando ocorreu o primeiro encontro entre o governo e sindicatos desde o início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. A reunião de hoje começou às 5 horas da tarde e tem a presença de 4 ministros. Da Previdência Social, Carlos Gabas, do Planejamento, Nelson Barbosa, do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, além dos dirigentes das 6 centrais sindicais, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Força Sindical, a Central dos Sindicatos Brasileiros, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a União Geral dos Trabalhadores e a nova Central Sindical de Trabalhadores.
E, Leonardo, quais são as mudanças em benefícios que estão em discussão?
Em relação ao abono salarial, por exemplo, muda a exigência de tempo mínimo trabalhado com carteira assinada para ter acesso ao benefício, de 30 dias para 6 meses, e vai ser pago proporcionalmente aos meses trabalhados. No caso do seguro-desemprego, para apresentar o primeiro pedido, vai ser preciso ter trabalhado pelo menos 1 ano e meio com carteira assinada nos 2 anos anteriores à dispensa e não mais 6 meses. Já o seguro defeso não pode mais ser acumulado com outros benefícios e o pescador precisa de pelo menos 3 anos de registro para receber o auxílio. Para ter direito à pensão por morte, o tempo mínimo de união para requerer o benefício passa a ser de 2 anos. O cálculo do valor também muda e leva em conta a idade do beneficiário. A pensão só é para toda a vida, no caso do viúvo ou viúva que tem 44 anos ou mais. Até 43 anos, o benefício vai ser pago por períodos definidos que variam de 3 a 15 anos. E no caso do auxílio-doença, o pagamento do empregador passa de 15 para 30 dias e o valor será uma média das 12 últimas contribuições. O objetivo das novas regras é tornar a concessão dos benefícios mais justa e combater fraudes, mantendo todos os direitos trabalhistas. A economia com as mudanças vai ser de 18 bilhões de reais por ano, o que representa 0,3% do PIB, o Produto Interno Bruto, conjunto de bens e riquezas produzidos pelo país, previsto para 2015.
Voz do Brasil!
A partir desse ano, os quase 6 mil conselhos tutelares do país vão fazer a eleição para a escolha dos conselheiros numa única data.
E você sabe para que serve um conselho tutelar e por que ele é importante? O repórter Leandro Alarcon conta pra gente.
Letícia Moura veio ao Conselho Tutelar de Ceilândia, a cerca de 30 minutos do centro de Brasília, para pedir ajuda para conseguir uma creche para o filho de 2 anos. Ela é atendente em uma loja e não tem com quem deixar a criança. Letícia conta que já bateu na porta de várias creches e não conseguiu a vaga.
Eu fiz já uma inscrição, não consegui, e retornei a fazer outra inscrição agora, semana passada. E aí eu preferi vir aqui no Conselho Tutelar para eles me ajudarem.
Juliane Dias é coordenadora interina do Conselho Tutelar, onde Letícia pediu ajuda. Ela explica que casos como esse são comuns.
O Conselho Tutelar, a gente pega várias demandas, principalmente maus tratos, negligência, abuso sexual, vagas de creche, vagas em escolas.
A escolha dos conselheiros é feita pela própria comunidade onde o conselho atua, por meio de uma eleição. Antes, as regras dessa eleição variavam de acordo com cada estado. Agora, ela passa a ser unificada, com normas iguais em todo o país. O coordenador-geral da Política de Fortalecimento de Conselhos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Marcelo Nascimento, explica que uma das principais mudanças é a data da eleição, que agora é a mesma em todo o país.
Nós estamos agora preparando e apoiando os municípios, os conselhos municipais de direitos, para a realização do primeiro processo de escolha em data unificada, que ocorrerá em todo o Brasil no dia 4 de outubro de 2015. Antes, nós tínhamos processos de escolha acontecendo de diversas formas e diversos dias no Brasil. Então, nós tínhamos conselheiros começando, conselheiros no meio do mandato e conselheiros no fim. Então, hoje, para a formação inicial, a unificação é importante. Importante também porque fortalece os conselhos tutelares na sociedade, uma vez que nós temos uma grande divulgação, num grande dia, toda a sociedade brasileira pode participar votando, mas mais importante do que isso é que a sociedade entenda e conheça o papel do conselho tutelar lá no território, lá no seu bairro, no seu município.
Outra mudança diz respeito à escolaridade mínima exigida para assumir o cargo de conselheiro. Antes era o ensino fundamental. A partir da próxima eleição, passa a ser o ensino médio. Reportagem Leandro Alarcon.
Quem quiser denunciar casos de violações dos direitos humanos contra crianças e adolescentes pode ligar para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Quer saber onde fica o Conselho Tutelar mais próximo de sua casa?
Estamos colocando agora no nosso Twitter um link com os endereços de todos os conselhos tutelares do Brasil.
twitter.com/avozdobrasil.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Um balanço divulgado pelo Serviço Florestal Brasileiro mostrou que, até janeiro deste ano, mais de 570 mil imóveis rurais foram registrados no Cadastro Ambiental Rural.
Esse cadastro gratuito, criado em 2012, é obrigatório e traz todas as informações das propriedades rurais do país.
E quem não fizer até maio deste ano pode ser multado e ficar sem conseguir crédito.
Até o fim de janeiro, foram 576 mil imóveis rurais registrados no Cadastro Ambiental Rural. Esse número representa cerca de 11% da meta de 5 milhões e 200 mil propriedades que devem ser cadastradas no país. O registro é obrigatório para todos os imóveis rurais do Brasil e é um instrumento eletrônico de identificação das terras. Traz informações sobre o tamanho da propriedade, as áreas de preservação e reserva legal, inclusive com dados de satélite, além de informações do titular. Tiago Falqueto, agricultor familiar que planta soja, milho e outros produtos no Distrito Federal, se antecipou e já fez o cadastro. Ele também já cercou a área de proteção permanente na beira do riacho e separou o espaço para a reserva legal.
A ideia nossa é ter a propriedade dentro das normas ambientais para a gente conseguir o licenciamento ambiental, que com poucos anos aí vai ser muito importante esse licenciamento ambiental para questão de financiamento, junto de banco e qualquer outra necessidade que venha a surgir aí.
O cadastro pode ser feito por proprietário ou posseiro da terra, inclusive por conta própria, tudo por meio de um computador. Mas produtores também podem pedir orientações a técnicos de empresas de assistência técnica e extensão rural no país. Quem não fizer o cadastro pode ser multado e vai ficar impedido de conseguir crédito agrícola com instituições financeiras a partir de 2017. Para Raimundo Deusdará, diretor de fomento e inclusão do Serviço Florestal Brasileiro, além de ajudar no planejamento dos imóveis rurais, o cadastro permite que o governo monitore o uso das áreas rurais e a situação de florestas pelo país.
Esse cadastro, além de ser um conjunto de informações sobre o produtor e sobre a propriedade, ele também tem o objetivo de gerar a possibilidade de fazer planejamentos, de orientar políticas públicas nos estados e municípios, de gerar vantagens para os produtores, como acesso agrícola, como segurança jurídica, como manejo da paisagem da propriedade, especialmente nesse momento que a gente está vivendo uma crise de recursos hídricos. É muito importante que o produtor conheça bem a sua propriedade, tenha os seus limites definidos, a sua reserva legal, as suas áreas de preservação permanente, até porque é evidente essa relação da manutenção da floresta com a produção de água.
O cadastro deve ser feito na internet no site www.car.cadastroambientalrural.gov.br. Para fazer o registro, não é cobrada nenhuma taxa. O prazo para fazer o cadastro vence no dia 6 de maio. Reportagem João Pedro Neto.
Três municípios de 8 estados vão receber quase 5 milhões de reais para manutenção de novas matrículas na educação infantil.
Os recursos são para atender mais de 6.200 crianças de até 6 anos de idade.
A portaria do Ministério da Educação com a liberação dos recursos e a lista dos municípios foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, disponível em www.indimprensanacional.gov.br.
Ainda no tema educação, diretores e dirigentes de escolas públicas de todo o país já podem preencher a segunda etapa do Censo Escolar de 2014.
Nesta fase, vão ser coletadas informações de quem passou de ano ou foi reprovado e ainda os alunos que foram transferidos para outras escolas ou desistiram de estudar no fim do último ano letivo.
Os dados podem ser enviados por meio do sistema online EducaCenso, no módulo Situação do Aluno, até o dia 20 de março.
A divulgação dos resultados preliminares está prevista para o dia 30 de março. A partir dessa data, as escolas vão ter 15 dias para conferir ou corrigir as informações se for necessário.
Com os dados, o Ministério da Educação define e monitora as políticas públicas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inaugurada hoje a primeira Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para atender as vítimas de violência. No total serão 27 em todo o país.
Rio de Janeiro deve receber 350 mil turistas de outros países para as Olimpíadas de 2016.
Maior avião já desenvolvido no Brasil faz primeiro voo.
Governo e centrais sindicais voltam a dialogar sobre benefícios previdenciários e trabalhistas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil!